Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, já foi dito aqui que o combate ao terrorismo tem que ser, no fundo, objeto de um compromisso entre liberdades e segurança. Não é essa a visão do LIVRE, não é de que devamos achar um meio termo entre liberdade e segurança. Para nós, o combate ao terrorismo deve ser feito mantendo integralmente o nosso acervo de direitos, deve ser feito ele próprio como uma defesa de direitos. E é por isso que, na especialidade, o LIVRE se concentrará principalmente em três temas. Um, a clarificação daquilo que se entende por infração, que não está suficientemente intensificado no texto. Em segundo lugar, aquilo que foi identificado pelo próprio Conselho Superior da Magistratura, no seu parecer, com a necessidade de clarificar o que significa pessoa coletiva estabelecida em território português. Não queremos que isso viole nenhum dos direitos de associação que estão consagrados na Constituição. E, em terceiro lugar, as vítimas, ou seja, uma discussão em especialidade que aprofunde as garantias de proteção a vítimas, incluindo vítimas indiretas. Aqui, na votação que teremos, o LIVRE optará pela abstenção, mas isso não significa que deixaremos de participar no debate na especialidade, tendo em vista melhorar esta transposição da diretiva para a legislação portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Os atos terroristas que constituem um dos atentados mais graves à democracia e ao Estado de Direito e o seu combate e prevenção têm de ser uma prioridade e preocupação do nosso país. Não significa isso que se possa confundir a falta de cultura de segurança com uma política humanitária de imigração ou até mesmo para resolver os problemas que temos de falta de mão de obra, não só também de demografia do país. Mas a prioridade tem que ser efetivamente olharmos para aquela que tem que ser a prevenção, sobretudo perante fenómenos crescentes como a proliferação nas redes sociais, da angariação para atos terroristas ou até mesmo da disseminação do discurso do ódio. E este diploma que é hoje trazido a debate pelo Governo, uma das questões que nos preocupa é precisamente o da proteção das vítimas e das suas famílias. Este diploma dá nesse domínio avanços significativos como a atribuição de indemnizações às vítimas ou o reconhecimento do estatuto de vítimas especialmente de vulneráveis. No entanto, parece-nos que ele carece de algumas melhorias a ser feitas na especialidade e esperamos que o Governo tenha abertura para tal, para que se cumpra plenamente a diretiva, pois a diretiva fala em apoio emocional e psicológico, de aconselhamento jurídico e de simplificação no acesso à informação, mas a proposta de lei, neste caso, já não, neste tipo de apoio, depois, não é totalmente clara, para não dizer inexistente, pelo que esperamos que em especialidade haja abertura para acolher as propostas que o PAN certamente trará a debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta de lei apresentada pelo Governo visa completar a transposição da Diretiva 2017/541 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de 2017 relativa à luta contra o terrorismo. Mas concentremos-nos na proposta de lei e no seu conteúdo e não em questões acessórias. Esta diretiva estabelece um importante conjunto de regras relativas à definição das infrações penais e das sanções em matéria de terrorismo, bem como medidas de proteção, apoio e assistência às suas vítimas e regras específicas relativas à aplicação da lei em infrações cometidas fora do território nacional. Tem como objetivo uma aproximação das legislações dos Estados-membros, inovando essencialmente na resposta aos designados combatentes terroristas estrangeiros, ou seja, pessoas que se deslocam ao estrangeiro para receber ou dar treino para o terrorismo ou para praticar atos terroristas ou contribuírem para a sua prática e que representam uma ameaça após o seu regresso aos Estados de origem ou de residência. O que está em causa é, pois, a defesa do Estado de Direito Democrático em face da criminalidade transfronteiriça e a própria defesa da comunidade internacional. Temos de ter presente que o fenómeno do terrorismo tem conhecido um acréscimo notório e várias evoluções, desde a ligação ao autoproclamado Estado Islâmico, agora em forte recessão, ao regresso à perigosidade de atores não estatais, como redes terroristas e cidadãos individuais, os chamados lobos solitários, que disseminam o perigo no espaço europeu. A diretiva que é hoje objeto de transposição pela proposta de lei representa uma forma de harmonização legislativa para que nenhum país possa deixar de ter no seu ordenamento jurídico tão importantes regras de prevenção e combate ao terrorismo. A União Europeia é um espaço de segurança, de justiça e de liberdade e é precisamente no âmbito da defesa desses valores que esta proposta não pode deixar de ser considerada. Senhoras e senhores deputados, temos de estar perfeitamente conscientes do quão importante é a segurança e o sucesso no combate ao terrorismo para a saúde e a vida das nossas democracias. Pelo que estas matérias devem merecer o maior consenso possível, sendo questões de segurança interna e de âmbito nacional e que devem situar-se a um nível suprapartidário. A segurança é um fator de liberdade e não é apenas para alguém que só se sente seguro, se sentir livre e não condicionado na sua liberdade de circulação, não se restringindo aos espaços que avalie como seguros, contrastes aos que sejam de risco. Lamentamos assim a abstenção de alguns grupos parlamentares, tendo em conta este consenso nacional necessário. O terrorismo, pela insegurança que provoca, torna as nossas sociedades mais permeáveis à intolerância, logo é um fator fragilizador das democracias. Esta proposta de lei vem completar a transposição da Diretiva 2017/541, em virtude de recomendações emitidas pela União Europeia ao nosso país, alterando alguns preceitos da Lei 52/2003, de 22 de agosto, designada Lei de Combate ao Terrorismo. Nesta proposta são incorporadas normas relativas à incriminação expressa de atos relacionados com atividades terroristas, garantindo-se plena confirmação da lei com a Diretiva comunitária. São ainda aperfeiçoadas normas incriminadoras de infrações relacionadas com atividades terroristas, incluindo as designadas viagens para terrorismo. Tendo em conta a gravidade das infrações relacionadas com atividades terroristas, eleva-se para 4 anos o limite máximo das penas de prisão aplicáveis ao crime de glorificação de atos de terrorismo. Por outro lado, insere-se na lei um conceito de infração terrorista que tem por base atos dolosos típicos praticados em determinados contextos e com determinadas motivações. A solução adotada visa prevenir lacunas de punibilidade, deixando de fazer sentido distinguir, em preceitos autónomos, o terrorismo interno e o terrorismo internacional, abandonando-se também neste aspecto a técnica da lei vigente. Prevê-se ainda a punição de atos preparatórios de infrações terroristas e passam a estar claramente identificadas na lei as infrações terroristas, as infrações relacionadas com um grupo terrorista e as infrações relacionadas com atividades terroristas. Finalmente, atendendo às necessidades específicas, reforça-se a proteção das vítimas de terrorismo que passam a ser sempre consideradas vítimas especialmente vulneráveis. Por fim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista manifesta a sua inteira disponibilidade para, em sede de especialidade, ponderar eventuais melhorias a incrementar na proposta. Senhora Ministra, a questão que lhe coloco é de saber se, com esta revisão da transposição da diretiva, a legislação será suficiente face à situação atual ou se devemos continuar a apurar a legislação de combate ao terrorismo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do BE, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. e Srs. Deputados. Há uma condenação generalizada na nossa sociedade aos ataques terroristas, muitos deles executados aqui na Europa em nome do autónomo proclamado Estado Islâmico, Daesh. Há também uma condenação geral, por exemplo, aos ataques terroristas perpetrados pela extrema-direita, que adivinha e veiculava a teoria da grande substituição, como foi, por exemplo, o massacre de Utoya. Julgava eu que havia uma condenação generalizada nesta Câmara pelas vozes do Chega, fico com dúvidas sobre essa matéria, mas volto à minha intervenção. A condenação do terrorismo é generalizada na nossa sociedade e, face aos acontecimentos que ocorreram em território europeu, houve uma reação da parte dos Estados, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, num conjunto de legislação que visava responder de forma preventiva, mas também de forma reativa aos acontecimentos de atos de terrorismo. Matéria positiva, por exemplo, é a salvaguarda das vítimas e a forma como os seus direitos ficam agora reforçados no que já adivinha da Diretiva de 2017, que agora se conclui na transposição. Mas também é claro, e já o dissemos noutros momentos, que há supressões de alguns direitos na legislação europeia que podem confrontar-se com constituições, com direitos que nós consideramos como fundamentais. E há, por outro lado, uma forma algo discricionária de como estas diretivas podem ser transpostas para Estados nacionais e que nos colocam preocupações na relação entre Estados. Por exemplo, a forma como a Polónia ou a Hungria podem considerar atos dos seus cidadãos como terroristas abaixo desta diretiva, a nós podem colocar, coloca-nos muitas dúvidas, porque nós sabemos que esses governos têm sobre as suas populações algo que já não é, na nossa opinião, uma democracia e que muitas das vezes são posições autoritárias e completamente atentatórias de direitos fundamentais que na reação das suas populações podem, por simplesmente, usar esta legislação para suprimir direitos que nós, no nosso espaço democrático, na nossa concepção de democracia, consideramos como inatacáveis. E por isso há aqui estas preocupações que gostava de deixar em cima da mesa. No entanto, esta proposta de lei, que advém da conclusão da transposição da diretiva, não traz nenhum novo paradigma face ao que já foi previamente discutido nesta Câmara, não traz grande novidade a não ser a transposição dos elementos finais da diretiva. Deixo apenas uma última nota, creio pela intervenção do Partido Socialista que há essa abertura para o trabalho de especialidade. O Conselho Superior de Magistratura alertou para algumas necessidades de aperfeiçoamento de pormenor no contexto. Nós, no âmbito da especialidade, também cá estaremos para dar uma ajuda nesse sentido. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminam assim a fase de debate para o encerramento. Tem agora a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria dizer que é sempre um gosto estar aqui no Parlamento. Esta é, na verdade, a minha quarta intervenção no processo legislativo, já que estive a propósito dos metadados, já que estive a propósito do Código de Processo Penal, já que estive a propósito do registro criminal e estou agora aqui também com muito gosto. Naturalmente, esta proposta é uma proposta que merecerá por parte desta Câmara, como aliás deve ser, as alterações que entenderem introduzir, designadamente as correções e melhorias. Esta é uma matéria absolutamente estruturante para o Estado de Direito e, portanto, estou em crer que conseguiremos daqui extrair um ato legislativo que cumprirá plenamente a sua função. O terrorismo não põe apenas em causa as vidas humanas, o terrorismo não põe apenas em causa provocando danos físicos ou psicológicos, o terrorismo põe em causa as instituições democráticas. Era isso que também devíamos transmitir aos jovens que estavam aqui connosco. O terrorismo põe em causa as nossas instituições democráticas, o terrorismo põe em causa os direitos, liberdades e garantias, o terrorismo põe em causa os direitos fundamentais, o terrorismo põe em causa as liberdades, o terrorismo põe em causa a segurança que permite usufruir dessas liberdades. E por isso mesmo, esta Câmara, naturalmente, legislará nesse sentido de podermos complementar esta diretiva, que além do mais é uma diretiva com preocupações que respeitam, como aqui já foi dito, ao tratamento das vítimas, considerando-as vítimas como especialmente vulneráveis. E, portanto, esta será seguramente uma peça legislativa, um ato legislativo que não deixará de empenhar todos para a melhoria daquele que é um desígnio de liberdade, porque o combate ao terrorismo é um desígnio de liberdade. Para isso, naturalmente, têm sido encaminhados meios, como ainda muito recentemente foi aqui anunciado nesta Câmara, um reforço muito efetivo dos meios ao dispor da Polícia Judiciária, que é o Corpo Superior de Polícia Criminal, com especial competência nesta matéria. E, portanto, também por isso, também assim, o Governo se junta e reforça o combate ao terrorismo. E por isso, Sr. Presidente, desejo que esta proposta de lei possa ter reunir um amplíssimo consenso, porque esta é, afinal, uma luta.